Senhores deputados, podemos então retomar os nossos lugares para retomarmos os nossos trabalhos. A primeira não, a segunda. Vamos então reiniciar os nossos trabalhos e para terminar esta primeira ronda dou a palavra ao deputado Duarte Alves. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Vítor Bento. E queria começar aqui com uma entrevista sua ao Negócios em janeiro de 2018, em que diz, e vou citá-lo: pelas minhas contas, enfim, com a ficção do Fundo de Resolução, que dizem que é dos bancos o que é uma ficção, e estaremos de acordo, a solução do BES vai custar à volta dos 10 mil milhões de euros. Não sei se teria sido o resultado, qual teria sido o resultado se esses 10 mil milhões tivessem sido adiantados antes da resolução, por exemplo, vale a pena questionar. E era precisamente nesse sentido que eu gostaria de questionar. E questioná-lo, o que é que conhecia em 2018 que lhe permitiu fazer esta afirmação de que a solução do problema se soldaria em 10 mil milhões, que não conhecesse em 2014? O que é que conhecia em 2018 que não conhecesse em 2014 e que lhe permitiu fazer esta afirmação dos 10 mil milhões?
Os desenvolvimentos subsequentes, nomeadamente do balanço do banco, e portanto os 10 mil milhões, quer dizer, a conta é fácil de fazer, é ver os 5 mais 4, para arredondar. Os 5 mais 4 das duas, quer da dotação inicial, quer do capital contingente, quer depois, se formos ver outros custos indiretos que há de ter com a resolução do problema dos chamados lesados do BES. Eu vou falar baixinho e mais perto do microfone para ver se aguento mais tempo, para ver se consigo chegar até ao fim sem nenhuma baixa. E, portanto, somando isso tudo, é o que dá, e obviamente já não vou somar as tais capitalizações que se fizeram por bail-ins internos ou anulações de provisões. E também não sei, porque quando falamos dos custos para o Estado, temos os custos diretos e indiretos. Como lhe disse, a seguir ao bail-in das obrigações de 2015, os spreads das dívidas, quer públicas, quer privadas, aumentaram. Portanto, houve financiamentos que foram feitos nessa altura, e financiamentos alguns que duram vários anos. E, portanto, se isso teve um prémio em termos de spread, isso é um custo adicional que o Estado terá que suportar ao longo dos anos. Eu nunca fiz essa conta, também confesso que já não tenho paciência para ir fazer, mas teria que ser somado como custo à solução.
Sim, é verdade que se nós somarmos os vários aspectos, desde a resolução, depois com o capital contingente, vai andar à volta desse valor. A questão que eu coloco é se havia ou não elementos em 2014 que permitissem perceber que não era possível fazer uma resolução com os 4,9 mil milhões que estavam lá referidos. E nem estou aqui a falar da questão de estar demasiado à pele, na sua expressão, de ser um bocadinho acima, uns milhões acima. A questão é mesmo se esta ideia que se criou e que foi assumida por responsáveis políticos, de que era possível uma resolução sem custos para os contribuintes, porque era possível que os 4,9 mil milhões que por acaso correspondiam ao somatório dos fundos da Troika com o que estava no fundo de resolução, isto começou aqui, de alguma forma, uma fraude política que foi sendo perpetuada e que depois, de facto, quando somamos tudo o que se passou desde essa altura, percebemos que aqueles 4,9 mil milhões não eram suficientes para solucionar o banco. E, portanto, o que nós gostávamos de perceber é se nós já nessa altura tínhamos essa percepção, sabendo que havia um passivo de 12 mil milhões na holding internacional do BES, do grupo BES, como é que é possível dizer-se este valor de 4,9 mil milhões, se não havia outros elementos que, com certeza, o Governo e o Banco de Portugal conheceriam, permitissem perceber, já nessa altura, que não era possível, com aquele valor, resolver o banco sem custos para os contribuintes?
Sr. Deputado, nós hoje temos muito mais informação do que havia na altura. Nós hoje estamos um pouco, para utilizar aquela célebre expressão, estamos a determinar resultados no fim do jogo. Naquela altura, mesmo por muito insuficiente que nós entendêssemos o capital, eu confesso que não chegava aos 10 mil milhões naquela altura e não sei se não teria sido possível resolver o problema com menos do que isso.
Mas com 4.9 não é?
Para nós, e isso foi expresso, e portanto não estou hoje a revelar nada de novo, isso foi expresso na altura, também nos pareceu insuficiente. Sobre a valorização, e não obstante tudo aquilo que aprendemos depois daquele tempo e aquilo que hoje todos sabemos mais do que aquele tempo, eu, nestas coisas, eu tendo a acreditar, como já disse, na boa fé das pessoas. Portanto, eu quero crer que quem teve que fazer os julgamentos e as avaliações que fez na altura, que elas foram feitas em boa fé e que acreditaram nesses valores e que acreditaram nessas valorizações. Se a base dessas avaliações foi mais sólida ou menos sólida, eu não consigo dizer. Portanto, a nossa percepção é que, de facto, que seria necessário mais capital por várias razões. Mas eu acredito que quem fez a avaliação achasse que aquele era um valor ao suficiente, ao próximo do suficiente. Por outro lado, e este ponto é importante acrescentar, insisto, a filosofia que existia da resolução não era para termos um banco hoje. Quer dizer, a filosofia original da resolução, o novo banco não existiria hoje. Portanto, o novo banco era um conjunto de ativos que teriam que ser vendidos rapidamente a outros bancos. Como tal, não precisariam de mais capital. Tão rápido quanto fossem vendidos, portanto, esgotava-se a necessidade de capital. Era apenas uma questão se a sua venda era feita com maior ou menor perda. E eu lembro-me de ter ouvido, portanto, a mim isso, salvo erro, nunca me foi dito, mas lembro-me de ter ouvido, que terá sido dito talvez a banqueiros, que havia a expectativa que o banco se vendia rapidamente por 80% ou 90% do book value do banco na altura. Portanto, quem tinha essa expectativa, o capital era suficiente desde que não levasse muito tempo a concretizar a venda dos ativos, não é?
Pois, mas na verdade as perdas foram muito superiores.
Pois, isso, como disse, nós hoje temos muito mais informação do que havia na altura.
Mas de qualquer forma, já na altura havia a percepção de que não iria ser suficiente os 4.9. Mas, de alguma forma, na percepção pública, laborou-se aqui em erro na ideia de que era possível essa resolução sem custos. Porque houve essas declarações. E o senhor sai em setembro de 2014, e a nossa pergunta é, nessa altura em que sai, um bocadinho antes de sair, um bocadinho depois de sair, que expressão é que deu a essa opinião junto do Governo e do Banco de Portugal e também publicamente, nomeadamente depois de ter saído, se publicamente não deveria ter, de alguma forma, contribuído para pôr fim a essa, a expressão é minha, fraude, que foi dizer que era possível a resolução com 4.9 mil milhões.
Pois, a expressão é sua, mas eu deliberadamente não quis exprimir publicamente nenhumas preocupações porque não quis acrescentar problemas aos problemas que já existiam. Portanto, a partir do momento em que eu deixei de ter...
Mas tem consciência que isso pode ter contribuído para manter aquela ideia errada de que era possível essa resolução?
Não acredito que tenha mantido isso. Até porque, aliás, se quiser, não teria adiantado muito ter dito isso, porque como o Sr. Deputado provavelmente se lembrará, enfim, se tiver memória desse tempo, não sei se tem memória desse tempo, a seguir à minha saída do banco eu fui alvo de uma campanha de descredibilização profissionalmente muito bem montada que procurou destruir a minha credibilidade no processo e, portanto, tudo o que eu dissesse seria visto como revanchismo e, portanto, dificilmente isso seria ouvido. Mas eu assumi também como princípio, que isso faz parte da minha forma de ser, que a partir do momento em que eu tinha deixado a intervenção na ação, eu não devia ser um empecilho para quem tinha a responsabilidade de lidar com o problema e, portanto, não deveria acrescentar problemas, tendo em conta que num banco a confiança é muito importante e a confiança resulta de percepções e, portanto, criar ruído informativo poderia afetar a confiança no banco e, com isso, aumentar o próprio custo da recuperação do banco. Aliás, eu disse isto muitas vezes, disse muitas vezes a jornalistas que tentaram falar comigo e algumas vezes isso foi referido depois na imprensa, que há um tempo de ação e há um tempo de história. No tempo da ação, eu saí do tempo da ação, mas o tempo da ação continuava e, portanto, eu não tinha o direito de interferir no tempo da ação dos outros. Quando chegasse ao tempo da história, eu contaria a minha parte da história, que em parte estou aqui a fazer.
Já agora, essa campanha revanchista, nós aqui numa comissão de inquérito gostamos de pôr nomes nas coisas. Quem é que promoveu essa campanha?
Sr. Deputado, isso eu não consigo ver agora. Se for ver o conjunto de notícias, o conjunto de opiniões que foram emitidas contra mim nessa altura e que me tornaram o grande bote expiatório de praticamente tudo o que mal tinha acontecido, isso foi visível. Quer dizer, aquilo foi... Não recuso que foi um período difícil, mas, enfim, isso faz parte da vida. Não, eu não me queixo disso. Eu só lhe disse isto para lhe dar contexto, que se eu tivesse vindo, enfim, tentar apresentar visões alternativas, isso seria visto como revanchismo e, obviamente, seria desvalorizado, além de que acrescento, e esse é que foi o determinante fundamental para não intervir. Eu achei que não tinha o direito... De criar dificuldades a quem tinha ficado com a responsabilidade de gerir o problema e refiro-me quer à gestão do novo banco, quer ao próprio Banco de Portugal, que precisava, enfim, também de ter o seu espaço liberto para agir.
Pois, de facto, poderia ser visto dessa forma como uma ação revanchista, mas... A verdade é que também poderia ter contribuído para desfazer uma ideia que foi criada na opinião pública de que era possível resolver o banco com 4,9 mil milhões. E que hoje, é verdade que hoje sabemos que isso não era verdade. Agora, o que também sabemos é que já na altura havia a plena noção, nós na comissão de inquérito, não estava, mas estavam outros deputados, tínhamos a noção de que, e houve várias alertas nesse sentido, que o passivo da holding internacional do BES era 12 mil milhões, o valor total de uma resolução, fosse nacionalização, fosse privatização, não havia de andar muito longe disso. E, portanto, o buraco que se tinha de tapar era 12 mil milhões. 12, 10, isto depois também depende dos próprios resultados do banco. E, portanto, claramente, aquele valor que foi anunciado não era real. E os senhores tinham consciência disso, e já aqui confirmou que tinham consciência disso, e a verdade é que se manteve essas afirmações que tiveram, enfim, podemos responsabilizar politicamente o governador do Banco de Portugal e governo, mas que também quem não denuncia aquilo que sabe, também, desculpe que lhe diga, mas também terá essa responsabilidade de não ter querido fazer essa denúncia.
Sr. Deputado, deixe-me só, enfim, fazer duas pequenas anotações relativamente a isso. Em primeiro lugar, eu nunca disse que os 4.9 não eram suficientes para a resolução, eu disse que os 4.9 não eram suficientes para manter o banco a funcionar e, no fundo, para recuperar o banco como um banco. Para a resolução propriamente dita, eu não sei se poderiam ter sido suficientes ou não, porque se o banco tivesse sido vendido rapidamente, e o rapidamente, insisto, era no máximo de 6 meses, portanto até ao final do ano, se tivesse sido vendido, eu não sei se não teria sido, não precisava de dotar mais capital, mesmo que perdesse aquele capital todo, não precisava de pôr mais, e portanto a tal venda, a resolução enquanto venda de ativos, poderia ter ficado finalizada aí. Eu ainda hoje não sei porque é que o banco não foi vendido em 2015, nem sei qual era o valor que estava em cima da mesa, e eu acho que isso era uma coisa que todos devíamos ter direito a saber, qual era o valor que estava em cima da mesa na venda de 2015.
Lá chegaremos, aqui na comissão de inquérito, chegaremos a essa parte. Eu queria agora passar para outro tema, que é uma pergunta que nós temos.